Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, debate público sobre mudanças no novo ensino médio. O que está em jogo para o futuro de milhões de estudantes nas discussões travadas no Ministério da Educação, como as posições das secretarias de Estado, de corpos docentes e de movimentos da sociedade civil podem influenciar a tomada de decisão do governo. Eu converso com a jornalista especializada em educação e historiadora Marta Vancini. Bem-vinda ao Mundo Político, Marta. Um prazer recebê-la.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Marta, uma portaria do MEC, né, interrompeu o cronograma de implementação do novo ensino médio por 60 dias. E há também uma consulta pública iniciada em março, né, para avaliação e reestruturação do modelo. O governo, na sua avaliação, acertou em reabrir esse debate?
Eu acho que não tinha muita saída, né? A reabertura, na verdade, a abertura desse debate, ela é uma necessidade. O que eu percebo que aconteceu é que, desde o período da campanha eleitoral, essa reivindicação em torno do ensino médio, dessa discussão, enfim, de pautar esse debate, ele já vinha no crescendo. E, a partir do momento que o presidente Lula, né, foi eleito presidente e ele assumiu, eu acho que criou um campo aí que abriu a possibilidade para esses movimentos que estão reivindicando a revogação do ensino médio pudessem falar.
Então, no trabalho da equipe de transição, né, isso apareceu muito, né, esse tema também, como uma prioridade.
Sim. Sim, já naquela época, eu não vou saber te dizer exatamente quando, mas havia um documento assinado por muitas entidades de classe, estudantis e científicas reivindicando a revogação. Naquela época, era um documento que eles estavam apresentando aos candidatos para que eles se posicionassem em relação a essa pauta.
O presidente Lula, né, chegou a dizer essa semana que o ministro Camilo Santana estaria cumprindo exatamente aquilo que foi acordado pela equipe de transição, que seria abrir uma discussão sobre o modelo sem extingui-lo de imediato.
Sim, eu acho que, se eu não me engano, foi no dia que teve o café da manhã, né, com os jornalistas, o presidente Lula falou exatamente isso, que a revogação não está em questão, que o que está em questão é a rediscussão do que está posto, né, do modelo que já está em processo de implementação desde o ano passado, está em todo o Brasil, escolas públicas, escolas privadas, quer dizer, isso já vem. E o processo, na verdade, de implementação, ele foi antecedido de toda uma preparação, né, porque a gente sabe que a MP é de 2016, a MP que criou o novo ensino médio é de 2016, ela foi convertida em lei em 2017, e aí já nos períodos pré-pandemia, 2019, por aí, já tinha um movimento dos estados e das escolas particulares, sobretudo, no sentido de fazer a transição para esse novo modelo.
Marta, quais são as críticas técnicas mais relevantes, né, a esse novo modelo que começou, né, a ser implementado justamente com uma expectativa ali, uma justificativa de que o antigo sistema não vinha apresentando resultados satisfatórios?
Eu acho, Marco, que é importante a gente lembrar uma coisa, assim, não é somente uma questão de resultado, é uma questão de concepção de escola e de concepção de formação que está em questão aqui, né? Por quê? Porque antes a gente tinha um modelo único para todas as escolas, composto, se eu não me engano, por 13 disciplinas, e todos os estudantes estavam sendo atendidos e recebiam isso. Esse modelo, ele já vinha sofrendo críticas e discussões, e era objeto de discussões pelo menos desde 2012, tá? Por quê? Porque ele é considerado um modelo muito engessado. E naquela época, o que acontecia? O debate era muito assim, olha, nós precisamos mudar essa escola, nós precisamos tornar essa escola mais atrativa, mais interessante para o estudante, para a gente manter o estudante na escola. Por quê? Porque já antes da reforma, a gente tinha taxas de evasão, de abandono escolar muito elevadas, né? E isso era um grande fator de preocupação,
Parece
né?
que era um modelo também em desacordo com o que se praticava no cenário internacional.
Tem toda essa discussão, quer dizer, tem gente que fala, eu não vou poder afirmar isso aqui para você, mas tem estudiosos que falam assim, que o Brasil era praticamente o único país que tem um modelo, que tinha um modelo tão rígido, né, no sentido de ser unificado. Então havia essa necessidade mesmo, né? E obviamente aí as avaliações internacionais, principalmente o PISA não pega necessariamente o ensino médio, porque ele trabalha com alunos de 14 anos. Mas enfim, ele é uma referência de que a gente não estava conseguindo chegar lá, né? Com relação à qualidade, à aprendizagem em relação a outros países. É sempre complicada essa comparação, né? Porque cada país é um mundo, é um universo. Mas a gente tem as referências de onde a gente quer chegar, do que a gente espera para a formação para os nossos jovens.
Pela amostragem que a gente tem até aqui, do novo modelo, Marta, já são perceptíveis lacunas visíveis em algumas questões, por exemplo, nos itinerários formativos, tempo das aulas, há também quem veja problemas no ensino à distância.
Eu acho que tem. E é muito interessante, Marco, a gente observar, acompanhar a evolução do debate, né? Porque eu acho que a gente já está num outro momento. Quando começou, no começo do ano, que começou a pressão pela revogação, que tomou as redes sociais, que começou a ser pauta de podcast, pauta de matéria, né? Se eu não me engano, foi o Globo, o primeiro veículo que publicou uma matéria falando dessas disciplinas que fazem parte dos itinerários pouco convencionais, de coisas aparentemente inúteis para a formação do estudante. A gente tinha essa cisão aí de revoga ou arruma, né? Ou ajeita, ou vamos fazer os ajustes. Agora, assim, é uma opinião minha, de quem está observando esse debate. Eu acho que já estão começando a aparecer algumas propostas mais concretas, alguns diagnósticos assim até semelhantes entre atores que estão em diferentes pontos do debate, né? Que falam de diferentes lugares, de diferentes perspectivas. Então, por exemplo, a questão da desigualdade de condições de oferta, isso significa o quê? Que a gente tem escolas muito diferentes entre si, né? Tanto entre regiões, quanto dentro de um mesmo estado, quanto dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma rede, né? Então, essas desigualdades, elas realmente, dentro desse novo modelo, isso é uma percepção minha, que eu acho que as pessoas já estão aceitando que essa desigualdade, ela pode ser intensificada com esse novo modelo, né? Por que isso? Porque assim, a gente tem um problema que é efetivamente aquela questão da infraestrutura, de ter espaço físico, de ter condições, né, para ofertar um itinerário, para ofertar qualquer disciplina, na verdade, de uma maneira bacana, condizente aí com o que é para promover a aprendizagem, né? Assim, nesse sentido. Mas a gente também tem essa questão da diferenciação. Por quê? Porque como a reforma ela foi implementada, cada estado seguiu aí um pouco o seu modelo, foi criando as suas próprias soluções e seguindo. Por quê? Porque E isso é possível por quê? Porque a legislação dá margem a isso, né? Então a gente criou uma diferença muito grande, né, de currículo, do que o menino que aprende em Minas Gerais é muito diferente do que ele aprende na Bahia, você percebe?
E aí vem
E
um
isso pode
componente
acentuar a
político também,
desigualdade.
né? Vem um componente político que é forte, desde o nascedor, a reforma, como você pontuou, ela foi promulgada ainda, né, pelo ex-presidente Michel Temer, né, ali após o impeachment de Dilma Rousseff, e já naquela época, né, havia ali ocupações de várias escolas, né, em partes do país. Posições de secretarias estaduais, né, que são majoritariamente críticas a suspensão. Refletem em alguma medida esse contexto?
Então, as secretarias, eu acho que a posição das secretarias está muito associada ao trabalho que elas vêm fazendo desde, sei lá, 2017, 18, 19, 20, 21, quer dizer, em plena pandemia, num cenário em que o MEC estava extremamente desorganizado, aconteceu essa implementação, né? Isso significa o quê? Significa que as secretarias, elas foram meio cada uma da maneira como elas puderam. Então, o argumento delas de defesa, eu acho que é importante a gente ser justo, né? Elas não defendem a manutenção a qualquer custo. O que elas dizem é o seguinte: a gente não pode jogar fora toda essa trajetória que a gente fez.
Os esforços, né, já feitos, né? Que foram muitos.
Exatamente, quer dizer, tem dinheiro investido nisso, né? É muito dinheiro, é muito recurso que foi investido. Então, como eu já disse anteriormente, assim, eu sinceramente eu não percebo uma posição da secretaria assim, não, nós não queremos debater, tem que ficar do jeito que está. Não é isso o que está em pauta, né? A questão é, precisa arrumar, mas a gente não pode jogar fora tudo que foi feito até o momento.
Houve protestos também, Marta, nas ruas, né, contra a reforma em 15 de março, ali, que foram puxados por estudantes, sindicatos de professores e entidades científicas. A mobilização da sociedade civil é também uma variável de peso para a avaliação do governo?
Não, sem dúvida, porque a gente não pode esquecer que quem puxou essa pauta foram justamente essas entidades. Né? E se a gente olhar com um pouco de atenção aí o desenrolar dos acontecimentos, quer dizer, a gente vinha num crescendo de revoga, 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 né? O tweet do Ministério da Educação, do próprio ministro, assim, tomado, qualquer coisa que se postava, entrava lá, revoga, revoga, revoga. Aí o que, que aconteceu? O ministro, ele anunciou a consulta pública, que foi no dia 9 de março, num momento em que já estava marcada essa grande manifestação no dia 15, né? Que não foi aquelas manifestações, sim, mas foi grande, foi significativo, não foi uma coisa tão silenciosa. E nós temos outra marcada para o dia 19 agora, se eu não me engano, 19 de abril. Então, o que, que aconteceu? Vinha nesse crescendo, o ministro foi anunciada o protesto, o ministro anunciou a consulta, houve uma certa reação da esquerda, né, desses movimentos, falando não, essa consulta não é legítima, nós queremos a recomposição do Fórum Nacional de Educação. O ministro recompôs o fórum e agora o processo está andando. Quer dizer, então, o que eu quero mostrar com isso é que, sim, esses movimentos, eles foram ouvidos, né? E eu acredito que eles estão sendo ouvidos. Inclusive, a revogação do cronograma, a suspensão, melhor dizendo, do cronograma, tem a ver com essa mobilização e com essa reivindicação desses movimentos.
Falando no ministro Camilo Santana, como é que você tem visto essa atuação dele até aqui, né? Ele que é um ex-governador e que vem, né, tentando aí equilibrar posições, né, se equilibrar em meio ao debate público. Qualquer desfecho decisório, eu imagino que vai gerar desgastes, né, com algumas alas.
Então, eu acho que a situação dele é bastante complexa, porque eu acho que essa situação que a gente está vivendo com o novo ensino médio, ela tem muito a ver com uma característica desse terceiro governo do presidente Lula, né? Porque ele não é um governo do PT, como a gente já leu inúmeras vezes, né? Na mídia inteira, todo mundo fala isso, e ele também, ele também não é um movimento de ampla, a base, né? Toda essa base que foi composta para dar sustentação para o governo, ela também não é muito estável. Então, eu acho que o ministro Camilo, ele está exatamente transitando entre nesse eixo, né? E tendo que lidar com isso. Eu acho que a situação dele é muito mais complexa, por exemplo, do que o Ministério da Saúde, por exemplo, que é outro enorme ministério, super importante, né? Mas ele não, ele está tendo que lidar com isso no seu dia a dia, né? E se a gente observar, por exemplo, as pessoas que estão ocupando cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão do MEC, a gente percebe que tem uma composição, né, de pessoas e tem muitos intelectuais, tem muitos
Tem
pesquisadores
gente
ali
até ligada ao
de.
governo anterior, né? Saiu notícia
Tem.
recentemente.
Tem sim. Então, eu acho que ele tá transitando isso, né? E tem gente que fala: ah, o ministro está muito devagar, o MEC não anunciou nada, mas eu acho que ele está compondo e tá fazendo essa costura, para que a gente consiga avançar nas políticas. Agora, desculpa se eu me estendo aqui, mas eu acho que é interessante a gente olhar para isso. A gente tem que pensar também que fazia 4 anos, pelo menos, talvez 6 anos, que a gente não tinha um debate sobre política educacional como esse que a gente está tendo, né? Eu acho que isso é muito importante da gente considerar também, é muito rico.
É uma oportunidade, né, de rediscutir rumos. Marta, no horizonte mais imediato, né, mesmo com a suspensão do calendário de implementação, o novo ensino médio continua em funcionamento nas escolas. Isso pode gerar problemas ali no cotidiano de estudantes e professores?
Então, a escola é uma comunidade, né? E é um território muito delicado, sempre. Então, eu acho que qualquer instabilidade, qualquer dúvida, qualquer coisa pode realmente desestabilizar, criar, né? Dar aquela dúvida: será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Agora, por isso que é muito importante, ficar muito claro que, assim, que qualquer mudança, seja ela mais profunda ou menos profunda, ela provavelmente vai depender de uma tramitação no Congresso, né? Por quê? Porque esse modelo do ensino médio, essa forma como o ensino médio está organizada, ela foi estabelecida por lei. Então, a gente não pode, não é uma portaria, não é uma decisão do ministro, enfim, que vai mudar isso. Então, isso é um processo, né? E a gente tem que considerar também que essa consulta, ela tem 90 dias. Será que em 90 dias vai ser possível resolver ou chegar a um consenso de um debate que tem quase 10 anos, ou talvez mais?
Mudança de currículos também com o ano letivo em andamento, acho pouco viável.
Isso não existe. Assim, é impossível praticamente isso acontecer. Por quê? Porque uma mudança de currículo, ela depende, vamos pensar no caso do ensino médio, ela depende dos conselhos estaduais de educação. Quer dizer, esse currículo que está implementado, ele foi bom, elaborado, ele foi discutido, ele foi submetido ao Conselho Estadual de Educação, ele passou por uma tramitação. Em alguns estados foi mais rápido, em alguns estados foi mais demorado, mas enfim, não é um processo que você resolve uma semana, né? Tem um timing.
O Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, com todo esse contexto, pode ser afetado?
Ah, eu acho que ele já está afetado, ele já está afetado, porque existia essa perspectiva, né, dentro desse cronograma, de que em 2024 o Enem seria adequado ao novo currículo. Agora, com essa suspensão, que a gente não sabe quanto tempo essa suspensão vai durar, porque essa suspensão ela pode durar 60 dias e falar: não, vai voltar tudo do jeito que era antes, vai manter do jeito que está. Ou realmente ela pode ser definitiva, né? Então, o Enem, a gente não sabe como é que vai ser esse Enem. Não sabe. Tem propostas, por exemplo, tem gente que fala: ah, não, é possível fazer um Enem só em cima dos conteúdos, da formação geral. Mas a formação geral do novo ensino médio, ela é português e matemática, né? É obrigatório durante os 3 anos. Tem ali outros componentes curriculares, mas assim, a gente vai fazer um Enem só com isso, né? Agora, de novo, volta naquilo que você tinha me questionado antes, quer dizer, como é que isso afeta a escola, como é que afeta o estudante? Cria um clima de instabilidade, de insegurança, de dúvida: ah, para que que eu vou fazer isso, né? O Enem, ele já está um pouco, já diminuiu muito a quantidade de estudantes que está fazendo o Enem. né? E tem a ver com isso, com esse descorajamento, né? Se é que essa palavra existe.
Marta, você já tocou num ponto importante, né, que é a maneira como essa rediscussão da reforma também se relaciona com o desafio que a gente tem das desigualdades educacionais. E tem um anúncio desta quarta-feira do governo de edição de uma medida provisória para destravar aí mais de 3 mil obras de infraestrutura pelo país, né, de infraestrutura na educação, investimento de 6 bilhões de reais. É um esforço que realmente tem que correr em paralelo, até para que um novo modelo, seja ele qual for, seja mais viável.
Sim, tem sim, isso é muito importante, né? Inclusive, isso afeta, a educação infantil também, né? A gente não está falando só do ensino médio, tem muita obra de educação infantil que tá parada, e a gente tem uma demanda forte, uma necessidade forte de criar possibilidade de atendimento em creche, por exemplo. Né? O Plano Nacional de Educação que está em vigor, ele prevê que até 2024 a gente teria que estar atendendo praticamente metade, praticamente não, metade das crianças da faixa etária de 0 a 3 anos em creche, né? No caso, é ofertar a vaga para essa população, porque a creche não é obrigatória, mas teria que ter essa disponibilidade. E hoje a gente está com uma taxa de atendimento assim que eu acho que está beirando os 30%, já foi maior, caiu por causa da pandemia, e então a gente tem, por exemplo, a necessidade de ampliar a oferta de creche, né, que é estratégico por um monte de coisa, né, até para viabilizar que as famílias possam trabalhar, enfim, que tenham onde deixar seus filhos, e sem contar a importância da educação e da formação aí na fase de 0 a 3 anos, que é a fase de maior desenvolvimento, né, cerebral das crianças, essa coisa toda.
Tem esse papel, né, para o ensino básico e também de tentar uniformizar um pouco a condição das escolas mais à frente, né?
Assim, não, isso é essencial, né? Quer dizer, isso tem que ser feito. A questão da desigualdade, Marco, ela tem que ser olhada com muita seriedade e tem que ser muito prioritária, né? Porque a gente sabe, acho que a pandemia, ela evidenciou de uma maneira muito clara para a gente, o impacto da desigualdade no acesso, permanência na escola e na aprendizagem, né? Porque não é só uma questão de eu ter um computador ou não ter, né? É uma questão de eu ter, de eu poder acessar, né? Então, o que que o Estado brasileiro está fazendo para assegurar o direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens à educação? Isso passa necessariamente por essa equalização das desigualdades.
São muitos
Isso
desafios, né? E o governo está preparando
muitos.
ainda um novo projeto de alfabetização. Isso
Sim.
também está em curso.
Isso também está em curso, isso é outra prioridade, né? Não só isso, a alfabetização já era um desafio, né? A gente já vinha, as avaliações externas já estavam mostrando a importância, a necessidade de se olhar para a alfabetização das crianças. E também, assim, a pandemia, mais uma vez, ela criou uma série de consequências. Tem alguns estudos que dizem que as crianças nessa faixa etária e de alfabetização foram as mais afetadas. Né? Tem estudos que mostram, por exemplo, que depois que houve o retorno para a presencialidade, para as aulas presenciais, crianças assim de quarto, quinto ano chegaram sem estar alfabetizadas. Quer dizer, então como é que você tem um garoto de 9, 10 anos, 11 talvez, que não está alfabetizado? Né? Isso é muito sério, isso é muito grave.
Marta, um último assunto antes da gente encerrar. Infelizmente, o país tem lidado, né, com uma onda triste e preocupante de ataques a escolas. Qual a urgência de providências, né, do poder público e de mais atenção da própria sociedade para tentar frear essa escalada?
Nossa, isso é um assunto que a gente fica até desconcertado, né? Bom, essa escalada de violência contra a escola, eu acho que é importante a gente pontuar isso, que não é uma violência na escola, né, embora em alguns casos sejam estudantes ou ex-estudantes que cometem esses atos, eles, assim, é uma violência contra a instituição escolar. Isso eu acho que eu acho que tá muito em aberto, porque foi uma coisa que começou a acontecer. Agora, eu acho que não dá para a gente deixar de relacionar com um cenário de disseminação da violência e de naturalização da violência. Eu acho que é mais, talvez, a naturalização do que a disseminação da violência que a gente está vivendo na nossa sociedade, na nossa cultura, nesse momento, né? A gente, o Brasil passou por um processo político, social, cultural aí muito intenso nos últimos anos, né? É difícil a gente julgar, né? Mas eu acho que a gente não tem como, né? É interessante porque meu filho me perguntou outro dia, eu tenho um filho de 17 anos que perguntou para mim, falou, mãe, por que que agora a gente está tendo uma ameaça atrás da outra, né? E eu acho que isso tem a ver, inclusive já tem estudos mostrando que existe uma correlação entre essas situações, esses ataques violentos a escolas e, por exemplo, a disseminação de movimentos racistas, supremacistas, enfim, misóginos na
Tentar
internet, quer dizer.
estancar essa circulação, né? É um caminho.
Exatamente, exatamente. Eu acho que passa muito por isso, por essa. Tem que olhar para isso. É um problema complexo, né? Então, não é uma coisa que você vai resolver colocando guarda na porta da escola, né? Isso pode ajudar, é importante, é necessário, sim. Mas a sociedade está muito mais complexa do que isso, né? E esse fenômeno é um fenômeno muito complexo que envolve toda essa circulação de informações na internet, por exemplo. Então, a solução para isso, se é que a gente, é difícil falar em solução, né? A gente enquadrar e resolver, mas enfim, para a gente caminhar, a gente tem que olhar para essa complexidade e lidar com todas essas dimensões.
Marta, muito obrigado por essa conversa importante conosco no mundo político sobre os desafios educacionais no Brasil.
Imagina, Marco, eu que agradeço o convite e espero aí ter colaborado para o debate.
Com
Até
certeza.
mais.
Eu conversei com Marta Vancini, jornalista especializada em educação e historiadora. Falamos sobre os debates reabertos pelo MEC em torno de mudanças na implementação do novo ensino médio e os seus possíveis impactos para estudantes e professores. E ainda de outros temas que estão na ordem do dia do setor. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.